Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, 20 de agosto de 2023. Para todos, um excelente domingo. São os votos da equipa que faz diariamente esta emissão em português da Voz da América, em que hoje está a ser apresentada pela Ana Guedes. A produção é do Leo Saílo. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080, nos 17.655, também na onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, a rádio Sistanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, com o Lero Bant. E na cidade de São Domingos, estamos em FM, com a rádio comunitária de Casumaia, na Catió, a cidade de Catió. A Voz da América, em português, está com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, falamos de políticas públicas de gestão e desenvolvimento do território angolano. A seguir vamos falar de Covid, isto a propósito de uma subvariante que parece começar a preocupar o mundo da saúde. É a conversa que mantenho aos domingos com a doutora Graça Matzinha. E a seguir no Fala África, a Dani Sterk vai hoje conversar com Jay Brito, querido. Ele é um cientista cabo-verdiano que tem dedicado a sua carreira profissional a descobertas no mundo da ciência. Mas agora vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita, e vamos começar em Moçambique. Duas pessoas ficaram feridas durante confrontos entre apoiantes da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, nas celebrações este domingo dos 116 anos de aniversário da cidade. Um agente da Polícia Municipal e uma apoiante do MDM foram atingidos por paus arremessados por apoiantes da Frelimo, disse o nosso correspondente no local. As vítimas sofreram múltiplas escoriações na cabeça. Os confrontos começaram durante o desfile nas celebrações, que levantou ânimos na praça do município, que acolhia a cerimónia das celebrações. A Beira, liderada pelo MDM, é o principal palco de atenção política nas sextas eleições municipais do próximo dia 11 de outubro. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, informou hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o seu país e a Dinamarca vão fornecer aviões de combate F-16 à Ucrânia. Numa reunião com Zelensky, numa base aérea holandesa, Rutte disse que os aviões serão entregues quando forem cumpridas certas condições. O chefe do governo holandês não especificou quais as condições e qual o número de aviões que serão fornecidos. A Holanda e a Dinamarca tinham anteriormente anunciado que os Estados Unidos tinham autorizado esses países a fornecerem os aviões F-16 de fabrico americano. A Ucrânia há muito que vinha pedindo a entrega de aviões de combate, mas isso tinha até agora sido negado pelos países ocidentais. O ministro da Defesa dinamarquês, Jakob Ellemann-Jensen, disse que o treino dos pilotos ucranianos vai começar este mês. A Rússia disse hoje que 4 drones ucranianos atacaram 4 diferentes regiões dentro da Rússia, ferindo 5 pessoas e forçando 2 dos aeroportos de Moscou a encerrarem o tráfego aéreo. As regiões de Kursk, Rostov e Belogorod, que fazem fronteira com a Ucrânia, disseram terem-se registado tentativas de ataques com drones, enquanto o Ministério da Defesa russa disse ter derrubado 1 drone na região de Moscovo, que se despenhou numa zona não habitada. O governador da região de Kursk disse que 5 pessoas ficaram feridas num ataque à estação de comboios da cidade de Kursk, onde flagrou um incêndio. As autoridades russas disseram ter brevemente encerrado o espaço aéreo nos aeroportos de Vnukovo e Domodedovo, em Moscovo. A nave espacial russa não tripulada Luna 25 despenhou-se na Lua depois da Agência Espacial, queríamos dizer Roscosmos, ter perdido contacto ontem com a mesma. A Roscosmos disse que a nave se tinha movimentado para uma órbita imprevisível e deixou de existir como resultado de uma colisão contra a superfície da Lua. Cientistas querem explorar o polo de sol da Lua por acreditarem que poderá existir água no local e que essa água poderá ser transformada por futuros astronautas em oxigênio e combustível para foguetões.
Analistas defendem que a melhoria das políticas públicas de gestão e desenvolvimento do território angolano só será uma realidade com a institucionalização do poder autárquico. Scott Cambolo, docente universitário e coordenador da plataforma Kazenga em Ação, Sebastião Teixeira, ativista e especialista em ambiente e gestão do território, e Moata Sebastião, docente universitário e secretário-geral do Bloco Democrático, referiram que o desenvolvimento do país passa pela materialização das políticas de desenvolvimento e não pelas falsas propagandas políticas feitas com a realização de feiras dos municípios e cidades de Angola. O trabalho do Agostinho Gaeta.
A realização de feiras dos municípios e cidades de Angola não ajuda o país a desenvolver. Pelo contrário, é um charme desnecessário para o desenvolvimento das comunidades, diz o docente universitário e coordenador da plataforma Kazenga em Ação, Scott Cambolo. A quarta edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola decorreu de 10 a 13 de agosto na província da Huila. Contou com a participação de 164 municípios e registrou, segundo dados do governo, negócios estimados em 992 milhões de kwanzas e um volume de mais de 500 toneladas de produtos diversos em exposição. Os cidadãos angolanos precisam de espaços para discussão e participação da vida pública e das decisões para se encontrar solução para os seus problemas. Este nível de participação e de cidadania só será possível alcançar com a realização das autarquias locais, diz Scott Cambolo, para quem este é o único instrumento capaz de garantir a participação efetiva dos cidadãos na vida pública e sem os quais o país continua a dar tiro no escuro. Entendo que o país já cresceu 2 dígitos, mas nunca alcançou o ponto mais alto do desenvolvimento humano.
Áreas do nosso país em que a indigência é palpável e pouco ou nada se faz, pois temos uma meia dúzia de cidadãos que controlam quase toda a economia e finanças do país e o cidadão que a maioria continua, infelizmente, a comer espinhas. E isso não é bom para um país que se diz que tem um dos solos mais férteis e é rodeado por vários rios. De vista prático, é por isso que eu tenho dito que essas feiras têm um sabor agridoce, doce por conta da interação, por conta da mobilidade, por conta de pessoas que vivem distantes, estarem juntas e poderem conversar sobre os problemas que afligem e, se calhar, encontrar metodologia para resolver os problemas que assolam as suas localidades, as suas comunidades e etc. E a Agri, por conta, é mesmo só um charme, é gastar dinheiro. Municípios que, por exemplo, Capuaco arrebatou 2 troféus nesse prémio, mas verdade seja dita, Capuaco, do ponto de vista da realização humana, está aquém da expectativa, não é? É uma pessoa a 500 ou 1000 metros da administração municipal, aquilo se verifica uma quase inexistência da própria administração, né? Nós temos uma orla de Capuaco subaproveitada, nós temos a outra parte de Capuaco, estamos a falar mais propriamente dos bairros periféricos, em que a delinquência, ou seja, em que a delinquência, a fome, a segurança, ou seja, a delinquência e a fome são visíveis e quase que não há segurança para estar lá depois das 18 e é quase que um suicídio, não é? Quase que um suicídio. Então, o que se deve fazer não é criar feiras dos municípios, mas nada contra, né? É um projeto, já disse o sabor que isso tem para mim, sobretudo, que estou aqui a fazer esse juízo de valor, mas há quem se calhar pense e olhe para as feiras como um elemento fundamental, não é? Não é o meu caso. No que diz, eu encaro esse todo o projeto de feiras como um charme. Charme. E é desnecessário para o desenvolvimento das comunidades. As comunidades precisam de autarquias, as comunidades precisam de andar, as comunidades precisam de participar na vida pública da sua circunscrição. Quando falar as comunidades, quando falar as pessoas, precisam de participar da vida pública, das decisões. Então, o único instrumento que possa dar isso às pessoas são ou é as autarquias, sem as quais nós estaríamos a continuar a dar um tiro no escuro, porque desenvolvimento e crescimento são coisas totalmente diferentes. Nós já crescemos 2 dígitos, mas nunca chegamos ao ponto mais alto do desenvolvimento humano. Sempre reclamar o estado periclitante em que se encontra o tecido socio-psicológico do nosso país. Então eu olho para todas essas tarefas como medidas meramente dilatórias, caprichosas, cavilosas, sem o objeto fundamental, que é a criação de condições para o desenvolvimento da pessoa humana, porque não se pode trabalhar sem um homem, porque ninguém é gestor para ele mesmo, mesmo tu, Gaeta, não és jornalista para ti mesmo, eu não sou professor para mim mesmo, o Presidente da República não é presidente para ele mesmo, nós temos de nos doar naquilo que nos propusemos fazer, e se não nos doarmos, estaríamos a cometer, estaríamos a falhar como homem, e um dos elementos fundamentais da política é servir, então quando não se consegue servir, não se está a fazer política, está-se a fazer outra coisa, e eu aqui não quero adjetivar. Olhamos para o município do Cazenga, onde a indigência é visível. O município de Cacoaco, muito recentemente, esteve em Benguela, numa formação de mulheres para uma formação, ou seja, um projeto da organização Chatocota, Autarquias no Feminino, Conversas com Mulheres. Tive a oportunidade de andar por algumas localidades. O que eu vi não é de Benguela, não é aquilo, não é aquela imagem que nós tínhamos de Benguela, aquela Benguela linda, aquela Benguela, mesmo a própria cidade de Benguela está velha e suja. É necessário que se faça alguma coisa, é necessário que tenhamos coragem, evoluamos no ponto de vista da administração, da gestão, e o elemento que vai nos dar isso, eu acredito piamente, são as autarquias, sem as quais nós estaríamos somente mesmo a dar, e repito, um tiro no escuro para o desenvolvimento das nossas.
Ainda não se percebe o que realmente é preciso para se desenvolver o país, diz o secretário-geral do Bloco Democrático, para quem não são as feiras que vão melhorar as condições da vida da população dos municípios. O que é importante para agora é a autonomia dos municípios, disse Mota Sebastião. Para o político do Bloco Democrático, cai por terra o discurso segundo o qual a vida faz-se nos municípios.
Infelizmente, ainda não percebemos o que é que realmente precisamos para desenvolver. Não é com estas feiras e troca de experiências que os municípios vão alcançar o desenvolvimento que tanto se almeja. Né? Nós continuamos a gastar dinheiros com algo necessário, o que não significa dizer que estas trocas de experiência não têm a sua importância. Têm a sua importância, sim, mas não é tão preocupante agora. Agora, os municípios precisam desenvolver, ter autonomia para traçarem os caminhos do seu próprio desenvolvimento, o que não é isso. Não faz sentido absolutamente algum começarmos a gastar muito dinheiro para coisas que não têm impacto. Porque, no final das contas, terminou a feira, os administradores e todo o pessoal que levaram para a Willa regressam para os seus municípios e a vida continua no mesmo. Portanto, era importante que nós, que o governo começasse a entender, e espero que aquele discurso do governador da Willa tenha servido de lição e que o governo colocasse em prática, pelo menos, se alguém deles que disse. E não ia haver da oposição, porque muitas das vezes quando o desabafo, o conselho vem de alguém da oposição, é como se a oposição estivesse contra. Portanto, e eu até disse isso em uma das redes sociais, que o governador falou o nosso discurso, disse aquilo que nós temos a dizer e provou mais uma vez que a gente, quando diz isso, aquilo que ele disse, não temos estado contra a governação, pelo contrário, temos apelado para que a governação melhore. E é isso que os municípios precisam. E por isso, mesmo que se constitua, tal como se fez, o prémio para o melhor município, como disse, é utópico, é ilusório trazer essa ideia de melhor município, porque os municípios, os 164 municípios, vivem as mesmas dificuldades. Vivem as mesmas dificuldades. Uma mais que a outra, mas as dificuldades são as mesmas. Não tem saneamento básico, as infraestruturas não são capacitadas para atender a demanda populacional que essas cidades concentram, a educação é precária, a saúde é precária. Portanto, há um clamor tremendo nestes municípios. Portanto, nem o município que arrebatar o prémio é melhor que os outros, que não receberam prémio algum. Portanto, acho que o melhor prémio que estes municípios aguardariam, e tentando fazer uma interpretação lógica no discurso do governador da UILA, é a redução das autarquias. Esse é o melhor prémio. Como disse, porque depois da feira todo mundo regressa para os seus municípios, não muda nada. A vida continua no mesmo. E, portanto, esvazia-se também essa questão de que a vida faz-se nos municípios. A vida não se faz nos municípios, não, nessas condições. A vida far-se-ia nos municípios se os municípios tivessem autonomia de traçar por si as suas vias de desenvolvimento.
A melhor forma de realizar o desenvolvimento dos municípios é a institucionalização das autarquias locais para dar a possibilidade de os cidadãos participarem ativamente no desenvolvimento das suas localidades. Sobre a troca de experiências entre os municípios, aquele político bloquista afirmou que seria valiosa se estes tivessem a liberdade de definir as suas próprias linhas de desenvolvimento e de gestão do território.
Os municípios precisam ser autônomos do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, porque também não se pode achar que desenvolvimento dos municípios, que tanto se almeja, só tem a ver com o avanço da agricultura. Não. Tem a ver também com o avanço da participação dos cidadãos. E aqui está o elemento fundamental, né? A ação cívica. Os cidadãos precisam tomar parte dos assuntos do seu município. Isso não existe. Eu estou aqui no Quilambaquias, sei que o meu município esteve na UILA, não sei o que, o meu município foi representar, porque eu não conheço o que, o município tem de valências. O que, o município tem para traçar de experiência? A ruaça que os fiscais fazem com as mamães na praça, é isso? O cheiro das valas? É? As moscas que estão acumuladas aí no bairro do Rasta? Portanto, é brincadeira estarmos a gastar dinheiros quando sabemos que o essencial não é isso, não é a troca de experiência simplesmente. E mais, a troca de experiência talvez valeria a pena se os municípios tivessem esta liberdade de, por si, traçarem via de desenvolvimento, tornarem possível a participação dos cidadãos na vida das comunidades, do município. Isso é sim conteúdo suficiente para trocar a experiência contra a realidade. Portanto, não é o cultivo de mandioca, não é o cultivo de banana, não é o cultivo de milho, nas condições precárias apresentadas pelo governador, que vai tornar sustentável e desenvolvido os municípios. Portanto, esse é o nosso ponto de vista em relação a isso. Pelo que continuamos a advogar, a melhor forma de tornar possível o desenvolvimento dos municípios é a realização das autarquias, porque dá maior liberdade aos cidadãos participarem nas suas comunidades, nos seus municípios, com ideias, com iniciativas, porque estarão efetivamente engajados para o desenvolvimento do município aonde eles residem.
O atraso na implementação do poder autárquico local atrasa também o desenvolvimento das comunidades e, por conseguinte, os responsáveis, afirma o ativista, são inimigos da resolução dos problemas das comunidades. Para Scott Cambolo, o modelo de governação concentrado faliu e precisa de um novo, com mais liberdade para os decisores locais.
As pessoas que estão a retardar a implementação das autarquias estão concomitantemente a retardar o desenvolvimento das comunidades. Elas não são amigas do desenvolvimento não são amigas das resoluções dos problemas das comunidades, por isso que retardam cada dia que passa as autarquias. Uma vez que o modelo de governação concentrado faliu, a administração municipal não está a dar conta do recado, porque ela está mais preocupada em agradar o governador, o partido, em detrimento de trabalhar para a comunidade. E também está a aproveitar o momento para enriquecer-se. Porque não é normal que um administrador que tem um salário Y exibe o que tem exibido, né? O que tem exibido. Dá festas com os amigos, e qualquer tipo de festa. Grandes festas. Onde é que tem saído esse dinheiro? Uma vala, uma estrada que se queria reparar e não se reparou até agora. Já se gastou um balúrdio e ninguém diz nada. Com as autarquias, acreditamos nós que o autarca não podia dar-se o privilégio de tentar arranjar, de tentar melhorar uma ou outra via sem antes ter a certeza de que as coisas vão dar certas. Tudo por nada é o partido, tudo por nada é o governador e nós continuamos parados no tempo e no espaço. É necessário que se dê vida aos municípios, é necessário que se dê vida à participação pública.
A 15 de outubro de 2022, o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, anunciou a proposta de uma nova divisão político-administrativa para o país, que pressupõe a extinção de comunas e distritos urbanos e a criação de 581 novos municípios contra os atuais 164 e 23 províncias contra as atuais 18. Uma reflexão sobre o tema, promovido pelo Laboratório de Ciências e Humanidades da Universidade Católica de Angola, em abril deste ano, analisou o impacto financeiro desta medida no Orçamento Geral do Estado. Revelou que a referida divisão administrativa, quando tiver os seus quadros orgânicos preenchidos, custará ao Orçamento Geral do Estado o equivalente a 701 milhões de dólares por ano. Como o OGE de 2023 tem despesas para bens e serviços nesta rubrica, equivalente a 769 milhões de dólares, o total de custos da atual divisão político-administrativa atingirá cerca de 1,4 mil milhões de dólares, sem investimentos de infraestruturas, que este ano tem uma dotação equivalente a 688 milhões de dólares. Scott Cambolo entende que a nova divisão político-administrativa é atualmente desnecessária devido aos seus custos que isto implicará para a administração pública e para os cofres do Estado. O ativista entende que o que é necessário são as autarquias locais.
No que diz respeito à nova divisão político-administrativa, eu tenho dito que não é mais aconselhável. O país, por enquanto, não precisa que se aumente o município, pois o aumento de municípios vai implicar mais gastos no cofre de Estado, porque vamos criar mais de 500 municípios, teremos mais de 500 administradores, teremos também mais de 500 vices administradores adjuntos, teremos mais administradores distritais, então são gastos aos cofres do Estado. E o Estado está a reclamar que as coisas estão pesadas. Acredito que não é o momento oportuno, não é o momento oportuno, não é necessário neste momento. O que é mesmo indispensável neste momento são as autarquias. O Governo, o Executivo, a Assembleia Nacional devem, quanto antes, aprovar este elemento tão importante que são as autarquias, pois sem as autarquias nós não vamos andar. E para andarmos precisamos mesmo que as nossas autarquias sejam realizadas quanto antes.
Analistas defendem que a melhoria das políticas públicas de gestão e desenvolvimento do território angolano só será uma realidade com a institucionalização do poder autárquico e criticam também a realização da feira dos municípios e cidades de Angola sem a autonomia do poder local. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma X, antigo Twitter, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos na internet também, em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
Thank you.
Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, 20 de agosto de 2023. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Lio Saílo está na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, também na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem a Voz da América em português, em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade de Climante estamos com a nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Catió com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casamai. A Voz da América em português está também em FM, na cidade de Cachungo com a Rádio Lero Band. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu é Leste FM e a Rádio Sitchanoko. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na capital, em Bissau, estamos com a Pidjigiti. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar de saúde. Vou conversar com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha, sobre Covid, a propósito de uma subvariante da Omicron que está a começar a criar alguns problemas na comunidade de saúde. Depois, a Denis Teske vai conversar com o Dr. Jay Brito Querido, ele é um cientista cabo-verdiano que tem dedicado a sua carreira profissional a descobertas no mundo da ciência. Mas antes, vamos então à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ventas ao microfone, convosco João Santa Rita. Duas pessoas ficaram feridas durante confrontos entre apoiantes da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique nas celebrações dos 116 anos do aniversário da cidade da Beira. Um agente da Polícia Municipal e uma apoiante do Movimento Democrático de Moçambique foram atingidos por paus arremessados por apoiantes da Frelimo, disse o nosso correspondente que ali se encontrava. Os confrontos começaram durante o desfile nas celebrações, o que levantou ânimos na praça do município. A Beira, liderada pelo MDM, é o principal palco de tensão política nas sextas eleições municipais de 11 de outubro. O primeiro-ministro da Holanda, Marco Rutte, informou hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que o seu país e a Dinamarca vão fornecer aviões de combate F-16 à Ucrânia. O chefe do governo holandês não especificou quais as condições e qual o número de aviões que serão fornecidos. A Rússia disse hoje que 4 drones ucranianos atacaram 4 diferentes regiões dentro da Rússia, ferindo 5 pessoas e forçando 2 aeroportos de Moscou a encerrarem ao tráfego aéreo. As autoridades russas disseram ter brevemente encerrado o espaço aéreo nos aeroportos de Vnukovo e Domodedovo, em Moscou. A nave espacial russa não tripulada Luna 25 despenhou-se na Lua depois da agência espacial Roscosmos ter perdido contacto ontem com a mesma. A nave deveria ter aterrado no polo sul da Lua, que cientistas querem explorar por acreditarem que poderá existir água no local e que essa água poderá ser transformada por futuros astronautas em oxigênio e combustível para foguetões. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano convocou hoje os encarregados de negócios da Suécia e Dinamarca para protestar contra a queima e destruição de cópias do Alcorão nesses dois países. Os meios estatais de informação iranianos disseram que o governo iraniano responsabiliza os governos desses dois países nórdicos pelo que disse serem as sérias repercussões daquelas ações. Através de Espanha, os adeptos do futebol saíram às ruas para celebrar a vitória da sua seleção na final do Campeonato Mundial Feminino em Sydney, na Austrália, onde bateram a Inglaterra por 1-0. Na capital, Madrid, os espanhóis encheram o centro Huizinga do Real Madrid, acenaram bandeiras e cantaram em celebração da vitória, a primeira de Espanha no Mundial de Futebol Feminino. A defesa esquerda, Olga Carmona, marcou o golo da vitória de Espanha nesta 9ª edição do Mundial Feminino. A rainha Letícia e a princesa Sofia estiveram presentes no estádio e o monarca abraçou cada uma das jogadoras espanholas antes da entrega do troféu. A família real colocou uma mensagem no portal X, anteriormente Twitter, afirmando que, e citamos, vocês são as melhores jogadoras do mundo, isso é futebol, isso é história. O governo britânico tinha encorajado restaurantes e bares a abrirem mais cedo e os supermercados tinham previsto um aumento de alimentos para pequeno almoço. O rei Carlos emitiu uma declaração afirmando que, apesar da dor, o facto de terem atingido a final é um tributo imenso à técnica.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet. Estamos em voaportugues.com. Espaço agora para a conversa com a doutora Graça Madecinha e a sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, é o consultório com a doutora Graça Madecinha, em que a doutora Graça fala de vários assuntos de saúde, temas de saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e possa ser muito feliz também.
Doutora Graça, hoje vamos falar de um tema que ocupou muitos dos nossos programas há não muito tempo. Trata-se da Covid-19 e, a propósito, doutora, porque há uma subvariante da Omicron que parece estar a ser aquela que mais atinge as pessoas e está, creio eu, em 53 países do mundo já. Há pessoas que já estão no hospital devido a essa subvariante. Doutora, durante muito tempo falávamos, a única coisa que se falava em termos de saúde, e não só, era Covid-19. Depois a situação melhorou, ficou mais sob controle com a introdução das vacinas e também dos cuidados que as pessoas tinham, e baixou-se a guarda, doutora. Como é que estamos em termos de situação de Covid, em termos mundiais, de saúde mundial, doutora?
Olha, Ana, um tema bastante interessante e que, infelizmente, já não se fala. Felizmente já não se fala tanto, mas, infelizmente, os dados dão conta que a Covid continua a ser um problema no nosso seio. Há uma nova subvariante da Covid, que é chamada EG.5 e que também se conhece popularmente como Eris. E essa nova subvariante está a chamar muito a atenção das autoridades de saúde a nível global, porque está a registrar-se um aumento dos casos de Covid. E países, por exemplo, como os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países europeus, já estão, mais uma vez, em estado de alerta, exatamente por causa desta nova variante. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma variante interessante, mas até agora disse que não é tão grave como as variantes que antecederam, não é? O que por si só, bom, já deixamos de alguma forma um pouco tranquilos, porque se nós nos recordarmos o que aconteceu há dois, três anos atrás, é mesmo uma situação que pode muito rapidamente mudar. Entretanto, vamos continuar a fazer seguimentos através da Organização Mundial da Saúde e outros canais pedidos para que, de uma forma geral, possamos todos nós nos posicionarmos e podermos tomar as medidas necessárias para evitar que esta nova subvariante se propague ainda mais.
Doutora, durante muito tempo nós falámos aqui das medidas que se devia ter para as pessoas se protegerem de serem infectadas com as várias cepas da Covid-19. Talvez recordar às pessoas, doutora, as coisas que nós deveremos ter em conta no nosso dia-a-dia para evitar essa infecção. De facto, até nem essa única infecção que, de alguma forma, nós devemos evitar se tivermos, ou poderemos evitar se tivermos, de facto, em conta esses cuidados de saúde, a gripe, uma série de infecções, doutora. O que é que a nossa audiência deve ter em conta em termos de se proteger?
Olha, Ana, antes mesmo de falar da proteção, vale lembrar quais são os sintomas, não é? Os sintomas da Covid, incluindo essas variantes.
Vamos então pelos sintomas.
Então, sempre que nós tivermos uma febre, uma tosse contínua, nós sentimos uma mudança do paladar ou do olfato, quer dizer que sentimos menos sabor da comida, sentimos menos o cheiro das coisas, nós sentirmos bastante cansados, se nós estivermos com o nariz a correr e se tivermos dor de garganta. Estes sintomas têm que nos fazer pensar que podemos estar diante de uma infecção respiratória e a Covid claramente não se descarta. É verdade que os sintomas que aqui referi não são sintomas específicos da Covid. Há outras doenças, outras infecções a nível respiratório podem ter sintomas, mas temos que estar sempre muito alertas, temos que estar atentos, porque efetivamente pode se tratar de Covid. E lembrando que é possível fazer o teste de Covid para podermos ter o diagnóstico nas unidades sanitárias, na maior parte dos países. Então, temos que nos dirigir a uma unidade sanitária, procurar ajuda médica e, de acordo com cada caso, será dada a ajuda necessária. Em termos de proteção, Ana, as medidas de proteção que foram anunciadas nos anos passados continuam sendo válidas. E a Ana muito bem disse, as medidas que nós implementamos são para a proteção da Covid, mas também para a proteção e prevenção de outras doenças. Portanto, são medidas que no nosso dia-a-dia nós todos temos que praticar sem nenhum esforço por todos os benefícios que são associados a essas medidas. Portanto, nós estamos a falar da questão da lavagem das mãos com frequência, com água e sabão. Na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, temos que usar um álcool gel para desinfetarmos as mãos ou qualquer outro tipo de desinfetante. Temos que, sempre que nós tivermos tosse, nós temos que assegurar que cobrimos a nossa tosse, não é que nós protegemos a nossa tosse. E, se tivermos um lencinho, pode ser com lencinho. Se não tivermos um lencinho, temos que usar a parte anterior do cotovelo. Temos também que ter essa prática quando nós espirramos, porque o espirro também pode ser uma forma de propagar a doença. Temos que assegurar que não estamos em locais aglomerados, portanto, temos que evitar estar em locais onde haja muita gente. Temos que manter as janelas dos compartimentos onde nós estamos abertas para permitir um maior arejamento. E acima de tudo, Ana, nós temos que assegurar que não só nos protegemos a nós, mas também protegemos as pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas que têm a sua saúde, o sistema imunológico mais enfraquecido, os bebés, as crianças, os idosos, as mulheres grávidas e pessoas que também tenham outro tipo de doenças. Então, são medidas que são válidas para muitas outras doenças, mas que neste caso específico do risco de propagação de Covid tornam-se muito mais importantes. Então, de uma forma geral, estas seriam as medidas a tomar de forma diária.
Doutora, há pessoas, eu tenho um amigo que passou toda esta fase mais aguda da Covid, das infecções por Covid-19, e nunca teve doente, nunca ficou doente, apesar de toda a família dele, filhos e esposa, terem contraído a Covid mais do que uma vez. Há pessoas, de facto, que são imunes, por que motivo poderá ser? Há pessoas que dizem, não, a mim nada me aconteceu.
Bem, Ana, há muito que se pode dizer em termos disso, mas dizer que para o caso da Covid, por exemplo, há muitas situações em que as pessoas são assintomáticas. O que quer dizer que a pessoa tem o vírus, mas não produz sintomas específicos ou sintomas evidentes. Não? Então, essas pessoas são consideradas assintomáticas. Não quer dizer que não tenham doença. Têm a doença, mas não têm sintomas. E podem transmitir, mesmo sem ter os sintomas. Portanto, nem sempre se trata de ser imune, mas podem ser pessoas assintomáticas. E essas pessoas, se não fazem o teste assim ao caso, nunca saberão. Porque não tem nenhum sintoma ao qual se possam apegar. Então, a maior parte dos casos são mesmo casos dessas pessoas que dizem que não apanham Covid. Na verdade, trata-se maioritariamente de pessoas que apresentam quadros assintomáticos.
Doutora, outra coisa que eu ouvi de um médico é que nós temos em casa, muitos de nós têm em casa aqueles testes caseiros que se podem fazer ao Covid, são aqueles testes rápidos. E uma das coisas que o médico aconselhou é que se verifique a data de validade desses testes, porque há pessoas que dizem que não estão positivas, mas que de facto estão têm o vírus, porque o que acontece é que o teste perdeu a validade. Doutora, em caso de a pessoa não ter a certeza, mais vale fazer o teste a um posto de saúde ou onde possa fazer uma farmácia, não é?
Com certeza, Ana. E a questão dos testes não é apenas problema de validade como tal, de data de validade, não é? As questões de conservação também podem afetar na qualidade do teste. Por exemplo, há testes que não podem estar expostos ao sol e umidade. E se a pessoa não presta atenção nestes detalhes, quando for fazer o teste, pode ser que o resultado seja um resultado enganoso. Portanto, há sim a questão da probabilidade, mas também a própria conservação do teste. E em caso de dúvidas, naturalmente, a pessoa tem que dirigir a uma unidade sanitária ou a um laboratório para poder fazer o teste e ter um resultado credível.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar sobre a Covid, a propósito de uma nova subvariante que está nas notícias neste momento e que, apesar das autoridades de saúde dizerem que não é um problema de saúde pública mundial, de qualquer forma, mais vale sempre prevenir do que remediar. E se tiver os sintomas que a doutora Graça Matosinha mencionou aqui ao longo da nossa conversa, vá fazer o teste para se proteger a si e proteger também as pessoas ao seu redor. E pronto, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde. E como sempre, doutora, estamos juntas. E não se esqueçam, se tiverem um tema de saúde ou uma pergunta de saúde que queiram enviar, que queiram que a doutora Graça Matosinha responda, podem nos enviar através do nosso número do WhatsApp, +12 2251 9466, e a doutora Graça Matosinha irá, por certo, responder, mesmo que queira manter o anonimato. Para nós tem sempre interesse sabermos aquilo que aflige a nossa audiência em termos de saúde. E pronto, vamos então dizer bye bye, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes, uma semana cheia de saúde, voltamos a falar para fumar, e até lá, é necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Agora espaço para a rubrica Fala África. Denis Teske vai conversar com o Dr. Jay Brito Querido, cuja trajetória é tão surpreendente quanto as suas descobertas no mundo da ciência. Originário de Cabo Verde, a sua curiosidade levou a explorar fronteiras científicas. A Denis quer que acompanhe na conversa com o cientista em que explora a paixão e a dedicação do Dr. Querido em desvendar os mistérios da biologia, sua procura incessante por conhecimento.
Olá pessoal, aqui Denis Teske. É com grande satisfação que hoje temos a oportunidade de conhecer o percurso inspirador do Dr. Jay Brito Querido, professor assistente de bioquímica na Faculdade de Medicina e professor assistente de pesquisa no Instituto de Ciências da Vida, ambos departamentos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O Dr. Querido também é membro do corpo docente Centro de RNA para Biomedicina, também na Universidade de Michigan. Seja muito bem-vindo, Dr. Querido.
Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite.
É um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. E pode nos contar um pouco sobre o trabalho que faz em seu laboratório aí na Universidade de Michigan? Quais são as áreas de pesquisa que o fascinam atualmente?
Atualmente eu lidero uma equipa de investigação científica aqui na Universidade do Michigan, onde nós tentamos compreender como é que se inicia a descodificação do RNA mensageiro em humanos. Parece uma coisa complicada, mas se os nossos ouvintes pararem para pensar, nós agora durante a pandemia da Covid-19 tivemos as vacinas da Moderna e da Pfizer que utilizavam essa tecnologia de RNA mensageiro. O que é isso? É enviar uma informação para as nossas células com indicações de como é que elas fabricam as proteínas. E isso tem uma implicação em todo o desenvolvimento da vida, porque é aquilo que nos define enquanto seres vivos.
Doutor querido, o senhor me falou para chamar de Jay, não sei se consigo, mas vamos lá. Aqui, a pandemia acabou, e o seu trabalho, como é que é? A pesquisa com o RNA continua? Como é que as coisas funcionam aí no laboratório?
A pesquisa com o RNA já tem mais de 60 anos e vai continuar. Por isso é que muitas pessoas, ao pensarem na vacina da Covid-19, pensaram que as vacinas tinham sido desenvolvidas no espaço de um ano, quando, na verdade, toda a pesquisa que levou ao desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro foram pesquisas que foram realizadas ao longo das últimas décadas. E nós ainda existem muitas questões que temos de compreender. Por exemplo, no meu laboratório especificamente, nós queremos saber, quando o RNA mensageiro está dentro das nossas células, como é que as células vão saber qual é o RNA que tem que iniciar a descodificar, a traduzir essa informação? Então, esse tem sido o grande desafio da minha investigação científica ao longo dos últimos 10 anos e muito provavelmente será o meu trabalho no futuro.
Fascinante. Sua jornada até se tornar um cientista é notável. Poderia compartilhar aqui com a gente um pouco mais sobre suas origens e como descobriu que gostaria de se dedicar à pesquisa científica?
Eu sou de uma pequena localidade no interior de Santiago, em Cabo Verde. Como podem imaginar, em localidades assim do interior, a ciência é simplesmente um não assunto. Eu não cresci no meio académico. Então, todo o meu percurso para se tornar investigador é algo que aconteceu muito tardio na minha vida. Foi só depois de terem entrado para o ensino superior que aí sim descobri a ciência e descobri esta enorme vocação que eu tenho em mim.
Agora, sair de Cabo Verde e enfrentar desafios em um novo país para continuar seus estudos é uma história inspiradora. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo dessa jornada e como você a superou para alcançar o sucesso acadêmico que tem hoje?
Foram enormes desafios, primeiro porque sair de um país pequeno como Cabo Verde e depois seguir toda a trajetória, que foi no meu caso, primeiro Portugal, depois Espanha, França, Reino Unido, agora Estados Unidos. Então foi um percurso de enormes obstáculos, mas eu ainda hoje me lembro. No início da minha carreira, para poder alcançar os meus sonhos, tive que ultrapassar enormes dificuldades. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui para a universidade, eu tinha que trabalhar para poder sustentar os meus estudos. Trabalhava, por exemplo, em cadeias de restaurantes de fast food, ou mesmo até cheguei a trabalhar, hoje digo com muito orgulho, que eu até já cheguei a trabalhar como ajudante de pedreiro na construção civil, o que contribuiu muito para o meu crescimento como ser humano e também para a minha resiliência, não é? Porque a ciência pede um enorme esforço de todos nós, uma enorme resiliência, e todo esse processo de aprendizagem que eu tive de ter ao longo da minha carreira para chegar até aqui, hoje tem desempenhado inequivocamente um papel fundamental no meu processo de crescimento enquanto cientista.
Incrível! O seu trabalho com o RNA em humanos é muito interessante, especialmente considerando a relevância desse tema na atualidade, com o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. Como você se sente por ter contribuído com essas descobertas importantes para a comunidade científica?
O meu trabalho assenta essencialmente em tentar compreender como é que se inicia a descodificação do RNA mensageiro. E o RNA mensageiro tem um enorme impacto que vai muito para além das vacinas que foram utilizadas agora na pandemia da Covid-19. Por exemplo, uma das grandes promessas na área da terapia do cancro passa também por vacinas terapêuticas, vacinas de RNA mensageiro. Então, aquilo que aconteceu agora na pandemia da Covid-19 é claramente apenas uma pequena porcentagem daquilo que é o potencial do RNA mensageiro. E eu, como na qualidade de um investigador que há anos vem estudando e tentar contribuir para o avanço no conhecimento do RNA mensageiro, sinto bastante orgulhoso por ver que hoje a comunidade académica no geral e a população têm conseguido compreender a importância da investigação científica, a investigação científica básica e o seu desenvolvimento com aplicações médicas.
É notável como você superou diversos desafios ao longo de sua carreira. A Voz da América em português quer saber que conselhos valiosos você daria para os jovens que têm o sonho de seguir uma carreira científica, mas enfrentam dificuldades em seu caminho.
Eu, se calhar, o principal conselho que eu dou aos jovens é que não tenham medo de abraçar o desconhecido. Muitas vezes nós ficamos no nosso canto, no nosso ambiente cómodo, porque temos medo de abraçar o desconhecido. Então, é preciso termos enfrentarmos as dificuldades e abraçar o desconhecido.
E nós queremos agradecer muito por partilhar sua história conosco. Sua trajetória é um verdadeiro exemplo de determinação e superação, mostrando que o sucesso pode ser alcançado com esforço e paixão pelo conhecimento. Desejamos a você ainda mais realizações em sua carreira científica. Obrigada por estar aqui e inspirar nossos ouvintes.
Muito obrigado pelo convite, foi um gosto estar aqui convosco.
E assim nos despedimos, foi a emissão vespertina em português da Voz da América de 20 de agosto de 2023. Para todos, desejamos a continuação de um bom domingo, um bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos, se despede com um abraço, o Luís Saíl, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve aqui convosco na apresentação. Então, um abraço e até amanhã.
Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Sábate, maestro, allí en el licor.
Que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.